Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. O destaque agora é o mercado de café. As cotações voltaram a subir de maneira bem expressiva lá na Bolsa em Nova York ontem. É claro que isso refletiu também na Bolsa de Londres por mercado de Conilon. Mas para a gente entender o que está acontecendo hoje, o cenário foi mais de um dia de mercado tranquilo, com realização de lucros. Mas para a gente entender o que está acontecendo nesse mercado, eu convido agora Haroldo Bonfá, ele é analista da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Virginia, é sempre um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Uma boa tarde a todos.
Haroldo, a gente teve um dia bastante movimentado ontem, né? Quarta-feira, dia 14 de julho, subiu bastante, mas teve uma série de fatores, né, que influenciou essa valorização. Hoje a gente tem um dia mais tranquilo, mas eu queria entender o que aconteceu, quais são os fundamentos que têm comandado o mercado nesses últimos dias, o que a gente tem, de novidade, de resposta para dar para o produtor, Haroldo?
Bom, ontem foi um alinhamento de astro, né? Saiu essa notícia dizendo da frente fria, da força da frente fria que ia entrar, que vai entrar, né, no dia 21, 22, e que isso pode chegar até essa área cafeeira. Juntamente com isso, nós tivemos também uma valorização do real. E tem bastante notícia sobre câmbio, falando que pode chegar de novo até 4,90, por exemplo. E com isso, o mercado ficou bem sensível, subiram os preços do mercado interno, tanto do Arábica como do Conilon, e provocando aí todo esse movimento, que, num certo sentido, é bom, o mercado gosta disso, desses movimentos. E hoje foi mais de manhã, acordou já em baixa, a realização de lucro, né, de pessoas que apenas especularam ontem no mercado, e hoje ele deu uma subidinha, mas o mercado ainda está bem sensível sobre o que realmente vai acontecer.
E Haroldo, quando você fala para a gente que o mercado ainda está bem sensível ao que vai acontecer, de todas essas variáveis que você trouxe para a gente, né? Dólar, clima aqui no Brasil, é referente a tudo isso, porque são dois cenários que a gente precisa esperar acontecer para de fato entender, o impacto, né? O câmbio que apresenta essa volatilidade muito expressiva, a frente fria que a gente não sabe se de fato vai avançar. É justamente isso, são as duas pontas que devem comandar o mercado nos próximos dias.
O mercado gosta de antecipar, e gosta de criar assunto, né, como a gente brinca. Quer dizer, claro que existe aí todo um movimento, quanto que vai ser exportado em julho, de café? Haverá container suficiente ou não? Dois, como que andam realmente as colheitas? O que já foi colhido? Qual é o volume realmente colhido? Qual é a qualidade? Qual é a renda que está sendo feito desse café colhido? Quer dizer, todos isso são assuntos que sempre, lá na frente, eles vão nortear o mercado, ou mais para cima ou mais para baixo. O que nós estamos sentindo hoje é uma pressão em cima do produtor, para que ele tenha muito cuidado no sentido de que ele saiba realmente quanto que ele vai colher e como que ele vai precificar isso até o ano que vem. Ou seja, muita água vai rolar até a gente chegar lá na próxima colheita. E, obviamente, ainda teremos florada, teremos chuvas, enfim, é um longo caminho para ir.
E Haroldo, como é que tem se comportado então a outra ponta, né, o lado do produtor? Você trouxe que o mercado faz essa pressão em cima de quem produz, de quem está colhendo, de quem ainda está entendendo o real impacto dessa seca, né? A colheita esse ano, inclusive, ela é em menor escala, mas ela está relativamente atrasada por conta dessa irregularidade do clima, porque a gente precisa lembrar, Haroldo, que a irregularidade não ficou lá atrás, né? Na época da florada, a gente continua vendo esse clima muito fora do que é esperado pelo produtor. Como é que fica nessa hora a cabeça do produtor, né? Como é que ele tem agido? Ele tem feito essas travas como em outras épocas ele naturalmente faria? Ele tem segurado mais? E outra coisa que eu queria saber, em mãos, café em mãos da safra passada, o produtor ainda tem para negociação?
Então tá, vamos dividir por partes, né? A primeira coisa que eu acho que é mais importante é dar uma relembrada o que aconteceu nessa safra 21-22. Né? Então, nós estamos assim, na 2021, desculpa, nós tivemos no começo da florada, que foi setembro, outubro, uma seca muito forte, caíram muitas flores e, com isso, a produção do café já era esperada de ser menor. O que aconteceu, e já estamos falando aí, abril, maio, junho, né? Principalmente no Arábica, novamente houve uma seca. Essa seca provocou com que o cafeeiro ele produzisse, tivesse uma renda menor, o grão menos volumoso, e com isso, mais uma outra perda. Em terceiro assunto, continuando em clima, tivemos aí essa geada. Sim, ela queimou café, queimou a planta, obviamente não foram em todos os lugares, tiveram, mas as fotos foram impressionantes, impactou pouquíssimo no mercado. Ele subiu, mas não foi assim significativo. Ou seja, a somatória de três eventos climáticos já é, por si só, um evento importantíssimo em relação a preço e ao resultado disso. Ou seja, quanto de café estará disponível e a que qualidade? O que o produtor se organizou, né? Quando ele viu lá na frente, ele falou assim, puxa, vai subir. Então, deixa eu fazer alguma venda futura. Ele fez. Deixa eu fazer mais outra venda futura. Ele fez. Só que, em reais, quando você falava no passado uma remuneração de R$600, de R$700, esses eram números que brilhavam os olhos do produtor, né? Hoje, isso não é mais verdade. Houveram custos que subiram juntamente com o preço do café, o que era mais ou menos se esperar. Então, nós vamos falar aí fertilizantes, nós vamos falar assim, toda essa parte de petróleo, de combustível, vamos falar toda essa parte defensiva agrícola, inclusive até mão de obra, né? Esses impactos de custos mais o impacto de preço fez com que o número 700, 600, que eram números muito importantes, deixassem de ser atrativos. Houve, então, cancelamento de extratos, de não entregas de café, né? Para firmas grandes, nós acompanhamos aqui bem par e passo isso. Por quê? Porque você já tinha outro patamar. Tivemos números de 800, 900, números fechados a 1.000. Então, seja como ele travou, se ele fez essas proteções em hedging de bolsa, hedge físico, hedge contra produto, de qualquer forma, ele pensou nisso, fez, e é uma estrutura bem complicada para você fazer e para desfazer. Uhum. Toda essa pressão em cima do produtor fez com que ele agora tivesse assim, um resguardo muito, muito grande sobre, primeiro, quanto que realmente de café ele vai pôr dentro do armazém dele. E segundo, a que preço ele vai vender esse café. Como eu já disse anteriormente, nós temos que carregar esse café até a próxima colheita, né? Que teoricamente era previsto de ser uma colheita alta ou muito alta, né? E que agora já tem assim, bastante senões dizendo, não, vamos devagar, não vai ser tão grande assim, né? Então, eu acho assim, esse bom senso em termos do produtor é muito importante. Ele não deve se afobar e deve pensar muito, muito antes de precificar seu café.
E, Haroldo, quando você fala que que o produtor foi obrigado, né, a desfazer alguns contratos, a pensar melhor no que ele ia entregar, isso, de alguma maneira, na sua visão, pode manchar a nossa reputação lá fora, porque a gente, além do Brasil ser o maior produtor exportador do mundo, não é à toa que chegamos até aqui, né? É por cumprir contratos, seguir sempre ali o que é esperado pelo mercado. Essa retração do produtor, né, que ele foi obrigado a ter dessa vez, pode manchar de alguma maneira a nossa imagem? Como é que fica? Como é que lá fora os operadores observam isso?
Sempre existe o bom senso de ambos os lados, né? Ao produtor, ele não interessa, seja ao trader, seja ao intermediário, ele não interessa criar essa má reputação. Então, sim, todos esses argumentos, eles são colocados na mesa de negociação e vistos o que se poderia argumentar em termos de o que seria melhor para ambos os lados. Se você pensar em termos de importador, ele teve uma vantagem tremenda com a desvalorização do real. Ou seja, o preço que ele pagou em dólar é um preço... Aqui no Brasil foi excelente, mas em dólar ele não subiu tanto assim. Então, esse número de 1,50 chegou até a 1 dólar lá atrás por libra-peso, né? Nós estamos falando do preço de bolsa. Ou seja, é muito, muito barato para, se você pensar que as indústrias se posicionam com 2, com 3 anos de antecedência, né? Então, essa negociação não foi assim tão complicada, ela foi desgastante, conquanto você tenha o café. Muita gente, e agora ainda mais com esse ânimo que tem na Europa, é um ânimo que vai e volta, mas enfim, é um ânimo de você ter abertura, de poder sair, de você poder voltar a consumir em restaurante, né? Agora, dia 19 de julho, na Inglaterra, se abre tudo, né? Os Estados Unidos se discute muito se você precisa ou não precisa usar máscara na rua. Ainda uma discussão. Ou seja, esse vai gerar consumo. O pessoal precisa estar preparado, precisa ter café para isso. Mesmo que ele pague um pouco mais caro, é melhor ele ter café do que ele não ter café, né? Então, essa negociação feita com bom senso, feita como eu já disse, assim, uma participação de ambos os lados, eu acho que foi razoável e agora está voltando a um nível normal. Ou seja, agora nós estamos discutindo, depois que fechou, existe espaço no navio, por exemplo, né? Então, essa é uma outra discussão super importante, mas fazem parte, todos esses argumentos e todos esses fatos fazem parte da cadeia café, né? E sempre será assim.
Essa questão da logística, Haroldo, tem sido um assunto bastante em pauta, inclusive quando a gente conversa diariamente, que a gente fala sobre o mercado. Qual é a sua análise sobre tudo que está acontecendo, né? Essa questão do containers, eu conversei com o Secafé essa semana, eles mantiveram isso, que os embarques talvez pudessem ter sido mais expressivos, mas essa questão da logística, realmente o setor está tendo que driblar isso. É claro, não fica só para o café, é para todas as cadeias aí do agronegócio, para todo mundo que exporta. Como é que você avalia essa crise na logística? Você acha que é um problema de longo prazo ou a gente deve ter uma solução aí nos próximos meses?
Infelizmente, é de longo prazo. Por quê? Porque como é uma cadeia mundial, o container tem que sair da China para ir para os Estados Unidos, para voltar para o Brasil, para depois ser embarcado para a Europa, que depois vai voltar para a China. Quer dizer, e como aconteceram muitas restrições em termos de portos, em termos de quantidade de navios disponíveis transportando containers, é físico, né? Não, o mercado mundial está aquecendo e não há transporte suficiente para todos. E por isso que é tão importante essa preocupação com o armazenamento do café. Quem tem café e aonde está esse café? Então, assim, não é apenas vender café. É você me entrega quando? Eu vou comprar, mas eu tenho preferência, por exemplo, de café. Se eu sou europeu, que o café esteja na Europa, né? Ou se eu estou nos Estados Unidos, que o café esteja nos Estados Unidos. Por quê? Para garantir a entrega no período acordado. Porque senão você pode declarar força maior, mas para o consumidor que quer tomar o café, né, não interessa esse argumento. O que ele quer é o cafezinho na xícara, lá no restaurante, lá no bar, de tal forma que ele possa consumir. E isso vai girar a economia. E é isso que a gente está torcendo que vai acontecer. Porém, não tão rápido.
E, Haroldo, agora que você explicou para a gente o que tem sustentado esses preços em Nova York, falando no mercado de hoje, a gente fecha, então, com o setembro a 1,57 lá em Nova York. Eu queria entender qual que é a próxima resistência do mercado, se esse número te chama atenção de alguma forma, o que a gente deve observar aí para os próximos dias?
Vamos analisar dois pontos de vista. O primeiro, análise técnica, né? Ele deveria tentar romper o 1,58, ele não conseguiu, bateu 1,5840 no setembro, voltou, e com isso ele pode ficar nesse número, e aí até o pessoal está bem aberto na parte de baixo. Tá? Eles falam aí até 1,50, 1,48. Mas por que isso? porque vai ser aquele outro conceito que é do clima. Se essa frente fria, que obviamente vai chegar muito forte no sul, porém, até quando chegar aqui nessa região cafeeira, não for tão forte, ou seja, temperaturas acima de 5 graus, mesmo que seja frio, né? Claro, 5 graus é muito frio para o brasileiro, mas para o café isso não faz diferença nenhuma, né? Então, isso não afetará o preço do café, ao contrário, dará tranquilidade para o importador, falar assim, ah, não vai ter mais geada. Né? Ou seja, nós sabemos que tem geada até agosto, né? E nós estamos agora no meio de julho, ou seja, ainda tem bastante tempo pela frente, muitas frentes frias ainda entrarão, mas isso com isso vai diminuindo a chance desse preço subir por conta de clima, né? De geada nesse momento.
Então a gente deve continuar aí com esse mercado apresentando certa volatilidade, Haroldo? Ora por conta do clima, ora por conta do câmbio. A gente tem daqui a pouco também a colheita finalizando, a gente vai entender melhor como é que está chegando esse café. A gente deve continuar com esse mercado aí, que começa o dia de um jeito, termina de outro, no dia seguinte já é outra coisa que está acontecendo, a gente deve continuar com isso então.
Com certeza. E de novo, lembrando, Virginia, e aí a todos os seus ouvintes, da importância de você saber realmente quanto você tem de café ou quanto você terá de café, quais são os preços remunerativos para o seu café, né? E com isso, se organizar na sua venda, né? Não seja precipitado, se programe, veja sua planilha de custos, tenha uma visão estratégica para 2021-22, ou seja, há possibilidade de bons negócios pela frente, mas tem que ser bem cauteloso e fazer bastante conta.
E Haroldo, e falando no café Conilon, né? O Conilon naturalmente ele termina a colheita um pouco antes, esse café daqui a pouco já começa a chegar no mercado, mas para o lado do Conilon a gente tem mantido muitos olhos lá para o Vietnã, que também enfrenta esse problema de logística, é um pouquinho diferente, mas está impactado da mesma forma, entrega menos café ao mercado e tem sustentado os preços lá em Londres, né? Para o produtor de Conilon, como é que você analisa esse mercado?
Então, é muito interessante isso. Hoje eu passei assim a manhã discutindo esse assunto com clientes, com amigos. A relação, primeiro, quanto que já foi colhido? Né? Foram colhidos, se estima, mais ou menos 80% do café Conilon. Essa estimativa do café para o ano, essa colheita, né, que terminou, né, que está terminando agora, o pessoal estava falando que ia ser mais 10% em relação ao ano anterior, né? E agora já se fala assim, em perda, em menos 10%. E isso, Virginia, você vê inclusive até nos preços praticados. Quer dizer, você tem hoje Conilon negociado acima de R$ 520, R$ 530. Imagina essa remuneração para quem consegue colher 90, 80 sacas por hectare, né? Quer dizer, eu já falei anteriormente que os custos subiram, já falei do custo de fertilizante, enfim. No entanto, é um preço extremamente satisfatório, 500 e pouco, né? Acima de 500, é uma coisa assim, extremamente satisfatória. Pressionados, então, pelo movimento de, como você bem mencionou, Londres, como você falou sobre essa possibilidade ou uma diminuição da colheita, né, do que ocorrerá, e também você vai ter também isso na distância entre o preço do Arábica e do Conilon. Né? Quer dizer, se você imaginar que chegou a 800, 900 o Arábica, e nós estamos falando 400, 500 o Conilon, nós estamos falando quase metade, né? É uma distância muito importante, ou seja, o torrador, a indústria, vai pensar muito antes de usar o Arábica e vai tentar usar o Conilon, mesmo que ele esteja caro. Ele está menos caro para a indústria do que estaria o Arábica, né? Então, essa mudança, essa mudança do blend, esse ajuste no blend para ajustar preços, para que com isso nós não tenhamos muito problemas. Nós sabemos da demanda quase inelástica do café, mas enfim, esse é um outro assunto, mas é importante saber como vai chegar, que preço vai chegar na ponta final do supermercado, né? Então ele tem que se ajustar e para isso os preços têm que, e o blend também tem que se ajustarem.
É, Haroldo, essa mudança no blend, né? Essa troca do Arábica pelo Conilon que o mercado que você está trazendo para a gente que pode acontecer, isso já está acontecendo ou é uma tendência diante desses preços e considerando ainda que a gente não sabe, pode ser que a gente tenha uma surpresa aí daqui a alguns meses e entenda que a seca afetou também a safra de Arábica de 2022, né? Sempre bom lembrar isso, que a safra de 2022 ela continua tão incerta quanto a de 2021. Como é que a gente fica?
Primeiro, você tem a criação de novas marcas, né, que você tenta entrar no mercado. Você tem marcas de combate, marcas que fixam só preço. Ele tem essa preocupação, né? Então, essa sim, você tem mais facilidade de ajuste do blend, né? E isso não prejudica de modo algum, Virginia, os cafés diferenciados, os cafés de qualidade, os cafés gourmets. De modo algum, porque a pessoa que sabe diferenciar, que entende a importância de um café sul de Minas, de um Cerrado, de um Alta Mogiana, e que ele aprecia isso, ele vai pagar. Ele tem essa consciência e ele é uma indulgência, ele está se beneficiando com esse café e com isso ele concorda em pagar, né? Nós estamos falando aí no geral e no modo de você cumprir compromissos de embarque, por exemplo, tanto de entrega para as torrefadoras e indústria aqui no mercado interno, como lá fora, né? Então, é normal isso e vai acontecer sempre, né?
Perfeito. Haroldo, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Deixa o convite aberto, você sabe que você é sempre muito bem-vindo para a gente vir aqui falar como é que está esse mercado.
Virginia, é um prazer dividir um pouco aí com vocês de toda essa diversão, né? Vamos falar assim, que é o mercado de café. E relembro pela milésima vez, assim, pessoal, tenham cuidado, façam bastante conta. Temos um ano longo aí pela frente e sucesso para todos. Vamos precisar.
Recado dado. Portanto, essa foi a nossa conversa com Haroldo Bonfá, analista de mercado de café da Faros Consultoria, que trouxe para a gente aí que essa volatilidade que o produtor está vendo na Bolsa de Nova York, consequentemente, afeta um pouco ali do mercado físico e também na Bolsa de Londres, falando no mercado de café Conilon. Essa volatilidade ela deve se manter nos próximos dias. O mercado agora ele presta muita atenção, principalmente nas entradas de frio, né? Essa massa de origem polar que as previsões meteorológicas estão indicando que deve entrar no país aí nos próximos dias, no próximo final de semana, para entender o real impacto que isso deve ter sobre o café na questão de geada. Daqui para frente, o Haroldo trouxe que o mercado deve continuar apresentando essa oscilação de preço. É principalmente, então, por conta do clima, mas também por conta do câmbio. A gente sabe que o dólar tem oscilado bastante e isso também tem sido determinante para a formação de preços lá na Bolsa em Nova York. Com tudo isso, o Haroldo trouxe para a gente que o produtor precisa manter a cautela e precisa ainda ter cautela na hora de fechar negócio, considerando que a colheita ela ainda não acabou da safra 21. Essa safra ela é menor, mas ela traz mais problemas por conta da irregularidade climática que continuou aí no Parque Cafeiro nesse último ano e a gente ainda tem os impasses para a safra de 2022. Já há especialistas que falam no impacto da seca, desse baixo volume de chuva e altas temperaturas. E agora, com essa massa de ar frio entrando também para 2022, então o Haroldo destacou que o produtor precisa fazer sua conta, ver sua rentabilidade, considerando que o café ele sobe de maneira expressiva em Nova York, mas o custo de produção para o cafeicultor ele sobe na mesma medida. Então o produtor precisa fazer a conta, precisa fazer o cálculo e tomar muito cuidado para saber quanto de café ele vai ter de fato e quanto que ele deve entregar ao mercado. Esse foi o recado que o Haroldo deixou para a gente aqui hoje. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.